passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A seca e o calor intenso matarão pessoas, animais, vegetações. Nem investimentos bilionários impedirão que falte água. Os mais vulneráveis perecerão. Plantações serão reduzidas, famílias devastadas por inundações que atingirão cidades populosas. Ilhas, cidades, podem desaparecer, engolidas pelo aumento do nível do mar. Muitos idosos e crianças morrerão por conta da seca e das ondas de calor.
Parece um pesadelo ou uma simulação fictícia do futuro, dessas que a gente vê no cinema. Mas as previsões são reais. 2016 já é considerado um dos anos mais quentes da história.
E o aquecimento da Terra somente este ano já chegou a 1,3 grau acima da média pré-industrial. Essas conclusões estão nos estudos apresentados pela Organização Meteorológica Mundial da ONU, a Organização das Nações Unidas.
O Acordo de Paris, assinado por 196 países em 2015 durante a COP21, foi um grande marco na história das ações contra o aquecimento global. O Brasil foi um dos protagonistas desse acordo firmado durante a conferência, sugerindo uma série de metas ambiciosas para conter as mudanças climáticas.
As discussões sobre o que e como cada país vai contribuir com o meio ambiente, reduzindo a emissão de gases poluentes para o planeta, foi tema da Conferência do Clima realizada este mês em Marrakech, Marrocos. E é também o tema da reportagem especial Política e Clima, as ações do Brasil na COP22, que começa agora, aqui na Rádio Senado.
Causado em grande parte pela própria humanidade, o aquecimento global deve ser o responsável pela destruição de cidades inteiras dentro de poucos anos, caso não se modifique a forma como tratamos o planeta.
Segundo o Instituto de Pesquisa Climate Central, se o planeta continuar em processo de aquecimento contínuo, tal como ainda ocorre, grandes cidades costeiras como Rio de Janeiro, Xangai, Hong Kong e Buenos Aires serão inundadas, sofrendo catástrofes significativas por causa da alta do nível do mar. Ilhas inteiras do Pacífico também sumiriam do mapa, engolidas pelas águas.
Mas não é preciso ir muitos anos à frente para observar as consequências do aquecimento global. Países de todos os continentes já contabilizam prejuízos de fenômenos que devastaram famílias inteiras em inundações, de tsunamis e ondas de seca e calor.
O secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, aponta exemplos de como a mudança do clima já atinge milhares de pessoas no Brasil.
No ano passado, 28% dos municípios brasileiros entraram em situação de emergência ou calamidade pública em função de eventos, desastres naturais ligados ao clima. Secas, estiagens, enchentes, alagamentos, tempestades, deslizamentos de terras, tornados, tudo isso afetou a vida de milhões e milhões de brasileiros, tornando o seu dia a dia mais complicado. E esses eventos eles estão se multiplicando aqui no Brasil também.
Por isso, países desenvolvidos, os mais poluidores, os em desenvolvimento e os mais vulneráveis decidiram se mobilizar para firmar um grande acordo contra o aquecimento global.
Durante a COP21, em Paris, nações de todos os níveis econômicos chegaram à conclusão de que não havia mais a possibilidade de ficarem alheias aos debates e ações para conter o aquecimento global.
Diferentemente do que ocorreu no Protocolo de Quioto, no qual os grandes compromissos foram firmados somente pelos chamados países desenvolvidos, na COP21 ficou claro que todos, desde os mais vulneráveis até os mais desenvolvidos, precisavam colaborar.
A meta estabelecida pelos que assinaram o Acordo de Paris tem a finalidade de conter o aumento da temperatura média global abaixo de pelo menos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Para isso, cada país apresentou metas para chegar a esse resultado até 2030.
Carlos Rittel fala sobre a importância do Acordo de Paris para o mundo.
De fato, Pela primeira vez, a gente entra numa fase de plena implementação da Convenção de Clima. A partir do Acordo de Paris, a gente tem todas as nações trabalhando para que a Convenção de Clima ela atinja seu maior objetivo, que é evitar com que a nossa atividade humana ela interfira no clima do planeta de uma maneira que traga consequências muito severas para todos nós.
O Brasil apresentou uma das mais ambiciosas propostas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Uma meta absoluta, ou seja, de redução em todos os setores que movem a economia do país. Os objetivos devem ser alcançados até 2030. Vamos conhecer os principais pontos.
Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43%.
Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18%.
Garantir o fim do desmatamento ilegal, a restauração e o reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas.
Obter 45% de energias renováveis na composição da matriz energética.
Estabelecer a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e o incremento de 5 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas.
Assim como o Brasil, outros 190 países apresentaram seus compromissos de acordo com cada realidade local. Estados Unidos e China, os dois países mais poluidores do mundo, também aderiram ao acordo.
Mas passado o grande triunfo alcançado no Acordo de Paris, as perguntas que surgem são: como tirar essas metas do papel? De onde tirar o dinheiro para pagar essas ações? Por onde começar? Como fiscalizar se todos estão cumprindo os acordos com o mundo e pelo mundo?
É aí que entra a COP22, a Conferência das Partes sobre o Clima, promovida pelas Nações Unidas, que aconteceu em Marrakech.
Um dos representantes da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, Marcelo Furtado, explica a importância do evento para a efetiva mudança nos países.
A COP de Marrocos, ela virou uma COP de trabalho. Bom, tudo bem, vamos fazer isso e como? Quando? Quem? Quanto? E acho que este será o resultado dessa COP. Desta COP sairá um mapa do caminho, indicando, em primeiro lugar, algo muito importante, que é uma reafirmação dos países do seu compromisso. E no caso aqui em Marrocos, houve uma forte sinalização de que todos continuam muito envolvidos e comprometidos com o Acordo de Paris, tendo inclusive alguns países que já chegaram aqui dizendo: olha, eu pensei um pouco mais durante esse ano e gostaria de dizer que a gente já está preparado para inclusive ir além disso.
E a participação do Brasil durante as negociações foi decisiva. Segundo especialistas, membros de ONGs e autoridades internacionais, o país demonstrou liderança nas discussões e negociações sobre a implementação das regras que vão nortear o Acordo de Paris. Os trabalhos da delegação brasileira foram intensos durante todos os dias da conferência.
Entre os membros da delegação, senadores brasileiros promoveram debates, sugeriram propostas e completaram o grupo que representou o Brasil no Encontro Mundial sobre Mudanças Climáticas.
O relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, ressalta a relevância dos debates travados durante a COP22.
No sentido de ampliar o debate no Brasil, para sabermos como se dará não só a implementação dessas metas brasileiras, mas qual será o papel da sociedade e, de forma particular, do Congresso, no sentido de monitorar, de acompanhar e de fiscalizar essa implementação.
Ação. Foi essa a premissa do Brasil durante os dias de negociações da COP22. Palestras, reuniões, debates chaves para o Brasil movimentaram os trabalhos da delegação brasileira, integrada por autoridades brasileiras, incluindo os ministros do Meio Ambiente, Sarney Filho, e da Agricultura, Blairo Maggi, além de representantes de ONGs, da iniciativa privada e de setores como o de produção agrícola e de bioenergia.
Um dos temas que movimentou as discussões do Brasil durante a COP22 foi o pagamento por resultados pela preservação ambiental.
O chamado REDD+ é um mecanismo de compensação financeira para os países em desenvolvimento ou para comunidades desses países pela preservação de suas florestas.
Na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que também participou da COP22 e das discussões sobre como valorizar a preservação ambiental e os povos da floresta, o Brasil precisa debater mais a questão do RED como uma alternativa de financiamento de políticas públicas.
Nós temos uma redução fantástica do desmatamento no Brasil, quase 80%. Isso fez do Brasil um país com maior credibilidade nos debates sobre a questão climática. Mas às custas de quem? Quer dizer, na Amazônia, nós tivemos um maior protagonismo dos estados, das populações locais, mas na Amazônia, lamentavelmente, ainda é um pouco assim. Desmatamento está vinculado à atividade econômica e social, porque não se tem alternativa para uma parcela grande da população. Então, o que está se propondo agora, e também um grupo de parlamentares, é que o Brasil possa fazer um debate, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, iniciando uma discussão se não vale a pena o Brasil revisar a sua posição num acordo sobre RED.
Mas o tema divide opiniões. Na avaliação da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, há que se valorizar a preservação ambiental, desde que seja proibida a compra de créditos de carbono por países ou empresas poluidoras.
Dentro desse debate também entra uma questão que é profundamente polêmica, que diz respeito ao mercado de carbono, porque defender que você seja pago por uma prestação de serviço que faz é uma coisa. Segundo, que nós não concordamos, é o tal do mercado de carbono compensatório, ou seja, um país ou uma empresa, ela que emite muitos gases de efeito estufa e que deveria se adaptar às novas regras internacionais, aos acordos internacionais e diminuir as suas emissões, o que é que ela poderia fazer? Ela poderia comprar grandes áreas, né, de preservação e aí garantir a captura dos gases de efeito estufa ao tempo em que ela continua emitindo sem nenhum problema. Esse é um grande equívoco.
Com o apoio dos senadores Jorge Viana, Fernando Bezerra Coelho, Lídice da Mata e Vanessa Graziottin, todos presentes na Conferência do Clima, entidades e organizações não governamentais entregaram uma carta ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, que aceitou voltar a debater o tema no Brasil, apesar de o Ministério ainda não ter posição definida.
Fico confortável em dizer que nós vamos sim fazer essa discussão, mas eu não quero adiantar nenhum posicionamento, até mesmo porque nenhum posicionamento novo vai surgir até que a gente faça essas discussões. Vamos discutir o tema, vamos fazer as reuniões, levar em consideração, evidentemente, a carta, que tem toda a legitimidade. Eu acho que toda discussão que nós fizermos agora a respeito desses temas, nós vamos melhorar a nossa compreensão e a nossa posição.
Entre as entidades que assinaram o documento estão a SOS Mata Atlântica, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e o Observatório do Clima.
E como você acompanhou nesta primeira parte da reportagem, a COP22 teve a função de iniciar os debates sobre a regulamentação do Acordo de Paris. Daqui a pouco você vai ficar sabendo sobre as principais ações do Brasil na conferência em Marrakech.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.